É, mas Dri, não ajuda quando você também assiste uma série de fantasma, né?
Então, precisamos falar sobre essa série, porque eu tenho uma visão meio diferente.
Eita!
Meio diferente.
Olha, tô até com medo, não sei nem o que vai sair daí, né? Mas eu fui um pouco injusto com as pessoas, que é o seguinte, eu acho que eu sou um cara que... Eu sou muito chato com terror, e aí eu acho que isso causa nas pessoas uma questão de decepção muito forte, porque, ah, sei lá, o Andrei, ele hosteia um podcast sobre sobrenatural. Queria escutar a opinião dele sobre uma série nova de terror, ou um filme, ou o que seja, um livro. Aí eu falo, olha, eu achei uma bosta, e aí a pessoa, ela fica decepcionada comigo, fala, cara, eu sou chato pra caramba, mas não vai acontecer aqui hoje. Eu não vou ser o chato dessa gravação, porque eu gostei da série da Maldição da Residência Hill. Eu acho que há um certo exagero, mas a gente vai comentar isso um pouco mais pra frente. Mas eu posso dizer que foram horas muito agradáveis na frente da TV, né, Rafael? Ou você discorda?
Eu concordo, mas eu discordo de certas partes aí. Cara, eu fiquei meio decepcionado porque eu achei que era uma série de terror, que ia me dar susto. Assim, ao contrário do que os nobres colegas aí do tênis verde, né? Gosto de filme de terror para me assustar. Eu quero sustinho, eu quero pule, eu quero me cagar, eu quero ficar com medo de beber água no escuro. Eu quero que a cara do monstro apareça na tela, eu quero que eu tome susto. Se eu não tomar susto, para mim é suspense. É outra coisa. Terror para mim eu tenho que tomar susto. Essa série para mim é uma série de suspense e de família, que é uma bosta quando é de família. Suspense é bom.
Tá falado, né, Renan? Ô, Renanzinho, tá
É isso
falado,
aí.
né?
É isso aí.
É, pois é, esse último comentário foi tipo choque de cultura, né?
Foi
Porque
total,
é suspense família, ou seja, a festa de Natal desse 2018 aí, se preparem.
É uma série de casa, Rogério, uma série de casa. É igual
Cara, eu...
arquiteto.
Então, eu concordo e eu discordo pelo mesmo ponto do Rafael, porque realmente o que me pegou, eu gostei muito, muito da série, mas eu concordo com ele nesse ponto. Antes de um seriado de terror, eu senti que é mais um drama familiar e que tem ali os elementos de terror e suspense, porque eu me via mais preocupada com os personagens, com a interação deles, com a dinâmica deles, ah, meu Deus, o que que vai acontecer, do que, oh meu Deus, o fantasma.
Olha só
Mas
pra.
eu amei isso, eu amei me importar com as pessoas e me preocupar com elas e ver personagens tridimensionais. Eu amei a família.
Assim, só pra não ficar parecendo que eu não gostei de seriado. Eu gostei de seriado. Só que eu acho que ele.
Só que eu não gosto da minha família, né? Fala, Rafael, vai.
Só que eu comprei o negócio errado. Me venderam a ideia que foi passada, que
Ah,
parecia que era de terror. E eu vi outra coisa, então eu fiquei decepcionado por
sim.
essa parte. Não que eu não tenha
Eu
gostado, gostei, mas.
Eu concordo com a Adriana Mello e eu vou puxar. O que que você achou aí, ô Fiorito?
Cara, eu vou te falar. Eu concordo com o que vocês falaram de que ela cria uma expectativa diferente. Até porque a primeira coisa que eu vi dessa série era uma matéria dizendo a série do Netflix que as pessoas estão desmaiando e vomitando enquanto
Nossa, não.
assistem. Eu falei, oi. Aí fui assistir, né, cara? Olha, não é nem desmaiar, assim. Não deu nem direito o pulinho, assim. Tem um ou outro jumpscare ali que você dá uma coisinha, mas de resto, achei muito bem feito. Adorei a série, como vocês falaram. É um drama de suspense, um drama sobrenatural, será, se a gente pode colocar assim. Mas não é um filme de terror, acho que nem no sentido do jumpscare, nem no sentido do medo de você, meu Deus. Sabe aquela coisa de. Assim, eu sou assim, não sei vocês. Eu assisto o filme, eu tô corajosão.
Opa.
Que foda, eu sou sinistrão. Aí tô assistindo o filme aqui. Terminou o filme, eu desligo tudo, vou deitar, fodeu.
Eu quero salientar que eu durmo de luz acesa até hoje.
Cara, não precisa ser nem terror, cara. Quando eu era criança, assistia a Linha Direta. Aí tinha sempre no final aquelas fotos dos bandidos e das vítimas.
Os bandidos de verdade.
Aí eu ficava lembrando, cara, e se esse cara invadir a minha janela, sabe? Tipo, tipo, eu tinha 16 anos, sabe? Não tinha. Até hoje, cara, se eu ver essa porra, eu vivo, cara. Eu tenho medo de foto também. Enfim, Ira Croft, toda essa discussão que a gente tá tendo aqui é algo que a gente vai ter um recap quando a gente for gravar sobre pós-horror, que a gente, Jesus amado. Essa pauta está no nosso planejamento desde o início do ano e a gente não consegue.
A pauta de pós-horror tá amarrada, hein?
É, isso aí tá complicado. Mas, Ira, você acha que tem algum. alguma coisa a ver com pós-horror, já que você é defensora do termo?
Então, eu ia até falar que os meus sentimentos dessa série são bem contrários ao de vocês. Eu curti também, mas por motivos diferentes, bem diferentes. Eu comecei a série achando que ela ia ser bomba, mas geralmente eu começo séries e filmes de terror assim. Ao contrário de vocês, eu não curto jump scare. Eu acho que infantiliza demais, tá? Não quero ofender ninguém aqui, mas tipo, eu não curto, eu não sinto essa adrenalina. Eu gosto de suspense. E eu achei a série que ela tinha mesmo uma pegada mais de suspense, mas eu esperava mais. Eu esperava que ele fosse um pouquinho pós-horror. Tanto é que eu falei pro Andrei, quando apareciam os fantasmas, pra mim era uma quebra. Eu gosto de sentir como se algo fosse acontecer e você não sabe se realmente tá acontecendo. Aí eu falei, pô, se não aparecesse os fantasmas, mas aparecesse as coisas se mexendo, eu acho que eu ficaria muito mais tensa.
Eu concordo, os fantasmas são até meio bobos, né, cara? Se você for olhar.
Ai, mas é gosto, tá? É gosto. E, tipo, uma coisa que a gente sempre discute aqui em casa, e o Andrei vai falar mal de mim pra vocês agora, porque ele vai aproveitar pra isso, eu sei. Eu não consigo ter conexão emocional com personagens, cara. Eu, tipo assim, o Andrei tava super emocionado e mó galera falando, nossa, terminei chorando. E eu fiquei, por quê? Onde?
Nossa, tá, eu vou concordar com você. Cara, esse seriado, agora eu vou falar um negócio aqui que vocês vão ficar de cara, mas...
Na verdade, você vai falar isso daqui a pouco, depois dos recadinhos. Logo de belas noites, vamos falar hoje sobre a maldição da Residência Rio. Logo depois dos recadinhos, e a gente já volta pra saber mais sobre o que o Rafael quer falar polêmico e mais sobre a psicopatia da Ira de não se importar com as pessoas da série. Já voltamos.
Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
A música um pouquinho, décima... Isso aí, galera. Chegamos aqui na área dos recadinhos do Mundo Freak Confidencial e eu prometo que vai ser bem rapidinho. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que nos ouve e que compartilha o nosso conteúdo. Entenda que você compartilha, que você fala com aquele teu amigo que tu sabe que tu olha pra ele, poxa, esse aí tem potencial pra ser um freak. Você vai e indica o podcast. Pô, que coisa estranha, né? Ficar 2 horas escutando um áudio. Parece coisa esquisita, né? Eu acredito que muita gente já foi assim um dia. Então lá, insiste, né? Você sequestra a mãe do sujeito, ameaça toda a família dela e fala que só vai devolver quando você escutar o primeiro episódio do Mundo Freak, né? Como todo ouvinte saudável que vocês são, né? Então, galera, gostaria de agradecer muitíssimo a vocês que estão na luta pra me ajudar a divulgar aí o Mundo Freak Confidencial e também a você que é apoiador. E eu já digo que você que não é apoiador, agora eu vou falar com você que não é apoiador. Que é o seguinte, galera, vou fazer um anúncio especial que os apoiadores já estão sabendo, mas que você não. Então, galera, rufem os tambores agora. Teremos mais um podcast na casa. Cara, eu tô muito feliz, eu tô segurando essa notícia tem muito tempo, a gente vai começar a produzir os episódios em breve, tá bom, gente? Até o final do ano já deve estar saindo os primeiros episódios, vai ser semanal, ininterruptamente, sei lá, provavelmente pode ter até umas férias e tal, como o próprio Mundo Freak tem nos finais de ano e coisas nesse sentido, mas a ideia é que teremos mais um podcast na casa, será um podcast curtinho, para falar sobre coisas que não dão tempo pra gente falar por aqui no Mundo Freak, geralmente são pautas mais complexas, né, casos mais profundos, então dá pra gente falar de uma notícia, tem algum certo asteroide que o pessoal tá achando que é disco voador, sei lá, estreou alguma série bacana que tá todo mundo falando e a gente acha que não dá um episódio, por que a gente não comenta rapidinho lá, né? Eu posso comentar sozinho, posso chamar mais uma pessoa, posso fazer uma pequena entrevista. Keller, como é que tá o seu mestrado em Prometeia do Alan Moore, que inclusive a gente gravou um episódio lá com o Marcelo Del Debbio lá no Magicando, nosso irmãozinho, mas vamos voltar aqui. Esse podcast novo, ele já tem nome, se chama Um Cadáver ouve podcast. Cara, eu imagino que vocês já pegaram a referência, né? Se você já leu muito paradidático aí no seu colégio, você sabe qual é a referência do nome desse podcast. E, cara, ele vai ser exclusivo para apoiadeiros. Isso mesmo. Se você contribui com um mínimo de R$4, cara, que não é nada, é o preço de $1. R$4, você tem acesso, vai ter acesso a esse conteúdo. A gente só tá demorando um pouquinho pra colocar no ar, porque a gente tá testando algumas coisas relacionadas a um feed premium que a gente tá colocando, né? Então, galera, todas as instruções vamos liberar em breve pra quem é apoiador. Se você não tá no grupo do Facebook exclusivo para apoiadores, não tem problema, que você vai receber também por e-mail. Lembrando que os apoios podem ser feitos tanto pelo apoia.se/confidencial, link aí no post, como também pelo PicPay, é isso aí. Entra no seu aplicativo agora do PicPay, procura por Mundo Freak e provavelmente você vai encontrar a gente. Se não encontrar, você vai nesse post também. Tem uma janelinha ali para apoiar o PicPay, caso você queira. Apoiou um ou apoiou o outro, você tem direito à mesma coisa. Isso é incrível, a gente tá sempre super acessível aí pra vocês, então é isso, é um projeto que eu tô preparando com muito carinho, né, e o objetivo dele é bem claro. Eu quero que a gente tenha mais apoiadores, porque com isso a gente consegue produzir ainda mais coisa legal. Então, aproveitando que a gente tá aqui, vamos parar de falar um pouquinho sobre apoio, de mendigar dinheiro de vocês, vamos falar de coisa séria agora. A Penumbra Livros está com um eventinho agora nesse sábado dessa semana, que é um misto, né. Vai, pra quem não conhece, tem a House of Food, que é como se fosse um co-work aqui em São Paulo. Vou deixar o link aqui pra você obter endereços, horário e tudo mais. Mas vai acontecer nesse sábado, data de publicação desse podcast. Se você tá escutando isso, eu estarei nesse evento. A Penumbra e Vinícius e a Lívia, né? E mais gente vai estar lá também. Então, galera, eu sei que não é um freakout oficial, nem nada disso, mas vamos lá dar uma força. Vai estar lá uma barraquinha da Penumbra Livros e vai ter uma galera fazendo hambúrguer artesanal super bacana. Então, caso você seja de São Paulo, estiver disponível pro sábado, sábado à tarde, sábado à noite, compareça lá no evento, que vai ser super show de bola. A gente bate um papo, você pode pegar aquele livro da Penumbra por frete grátis. Se você comprou algum livro de pré-venda, provavelmente você pode retirar lá, né? A não ser aqueles que ainda a Penumbra ainda não recebeu. Então, dá uma comparecidinha lá, que vai ser super legal. E pra finalizar aqui a noite, com um recadinho fantástico, o nosso ouvinte e já foi pauteiro, o Fernando Henrique, que não é o Cardoso, ele tá aí com um podcast de game novo, né, cara? Então, ele me deu um toque, pediu pra eu avisá-los. Então, pra você que se interessa por games, mas mais do que isso, por desenvolvimento de jogos, isso mesmo, é um podcast de nicho voltado apenas para desenvolvedores e pra curiosos da área quando o assunto é desenvolvimento de jogos, né? O nome é Holodeck Design. Então, os episódios de 1 a 2 horas, com entrevistas, especialistas em diversos assuntos da indústria dos jogos e também muito debate. Os episódios são quinzenais e você já encontra vários programas super irados. O Fernando comenta aqui que ele chamou a Bruna Richer, que é ilustradora do estúdio Aquiris, no episódio 7. No 8, ele recebeu a doutora Renata Gomes para falar de narrativa de jogos. Então, para você que se interessa bastante, dá uma olhada, procura no seu agregador, está disponível dos melhores agregadores. Além, é claro, do Spotify, iTunes, Google Podcast e por aí vai. Acesse lá o site também, caso você queira, holodeckdesign.com.br. Lembrando que holodeck é com H, né? No início. E siga também no @holodeckdesign, também no Swizzers, no Twitter, no Passarinho Azul. E é isso, recadinhos dados, bora falar sobre a maldição do podcast Mundo Freak ou da série da Residência Rio. Vamos descobrir já já. Rafael, o que você queria falar, afinal de contas?
Cara, eu achei esse seriado muito parecido com Lost.
Ah, não.
Nossa!
Não!
Nossa, não! Calma! Ai, Rafa!
Até aqui, Lost! Não,
cara, gente. Bom, tá liberado spoiler ou comentários incisivos do gênero?
Antes do spoiler, vamos puxar...
Depois eu falo por quê.
É, vamos lá. Vamos segurar, porque esse seu comentário foi tão absurdo que eu imagino que a gente prendeu a atenção do ouvinte para as próximas 2 horas de podcast. Fica tranquilo. Mas vamos lá. A gente tem um livro né? A Maldição da Casa da Colina. Esse livro, ele é bem antigo, ele é lá da década de 50. Ele foi escrito pela Shirley Jackson, uma escritora, né? E é considerado um dos romances de terror mais influentes do século 20, junto com várias outras, né? Inspirou muita gente, inspirou Stephen King, inspirou Neil Gaiman, e por aí vai. E eu tenho certeza que, se você já viu alguma história de casa mal-assombrada, com absoluta certeza, eu imagino que você... A gente tá falando ocidentalmente, né? No Japão já é outra história. Mas com certeza tem um toquinho de influência sobre essa história, que na verdade não tem nada a ver com a série. Eu imagino que se você tá escutando esse podcast é porque ou você já viu, ou você tá querendo uma recomendação boa. A gente vai falar spoiler, mas de lá pra frente a gente vai avisando pra vocês. Por enquanto a gente vai falar um pouco sobre essa construção. Porque essa série, ela é baseada nesse livro, Assombração da Casa da Colina. Só que ele é completamente diferente. E aí eu tava até discutindo agora a pauta com a Ira, né, sobre esse tipo de coisa. Ela não sabia, né, e muita gente não sabia. Já existia duas adaptações, pelo menos, desse livro, né? A primeira delas foi lá em 63, que é o The Haunting, o nome do filme, de 1963. Você lembra qual é o nome do em português, Ira, que ficou aqui?
Desafio do Além.
Meu
Deus. É o SBT que faz esses nomes aí. Silvio Santos.
Enfim, né? É capaz até que você conheça esse filme por outro nome, porque é comum esses filmes mais antigos mudarem de nome, né? Mas talvez você vá conhecer essa história por uma outra adaptação de 1999, que é A Casa Amaldiçoada. É um filme que ele marcou bastante uma geração aí de terror, né?
É o Leonisson?
É, sim. É Leonor.
Esse mesmo.
Caraca, eu vi esse filme e não tinha feito a conexão. Sim.
Não, é porque não tem nada a ver, né? Essa série nova, ela muda completamente a história, né? Ela pega alguns personagens. Por exemplo, nesse filme de 99, você vai ter a Catherine Zeta-Jones fazendo a Tel, a Lily Taylor, né, fazendo a Nell, só que ela é apelidada de Nell pela Tel no filme, né, que na verdade ela é a Eleanor. E o Luke é feito pelo Owen Wilson.
Nossa.
E a história é completamente diferente.
Eu lembro que eu curti muito esse filme quando assisti, mas a única coisa que, puta, queima é isso.
É o Owen Wilson, com o nariz torto dele.
É, não rola, cara, não rola.
Olha aí,
ó. O Owen Wilson funciona fazendo filme de Jackie Chan.
É, não, acostumou, sabe? Tá impregnado nele. Sei lá, o cara tentou fazer outro filme, um filme de terror, mas, tipo, toda parte que o cara aparece é uma comédia.
Sim, sim, sim. E isso é interessante porque no filme de 99, ele é mais baseado, ele é mais próximo do livro, né? Que a questão é que um milionário, né, alguém que quer fazer uma experiência comportamental, traz pessoas pra passar uma noite dentro dessa casa, né? Que seria essa casa mal-assombrada.
Agora eu sei qual é o filme que você tá falando.
Nossa!
Eu não lembro se no filme ele avisa que a casa é mal assombrada, mas a ideia é que eles vão descobrir se é verdade ou não.
Ele avisa depois.
É.
Depois de um tempo. Acho que depois da primeira morte que ele avisa.
É, verdade, né? Que aí as coisas começam a dar errado. A pessoa morre, né? E aí, né, ele abre o jogo com a galera, né?
Pô, que legal ele. Só na hora, né? Ele abre o jogo. Já morreu um, agora eu vou contar.
Pois é, né, cara?
Antes tarde do que nunca.
Exatamente.
É, né?
Liam Neeson que faz, né, o cara que tá fazendo esse experimento e tal, né? E aí eu lembro que tem cenas bem marcantes do tipo, tem a questão do abuso sexual até que tem, que do fantasma, que é até zoado no Todo Mundo em Pânico 2. Eu não sei se vocês vão lembrar que o pessoal vai pra uma casa assombrada e aí eles repetem várias cenas desse filme. Se você lembrar de Todo Mundo em Pânico 2, eles estavam referenciando esse filme, né? Tem o cara da mãozinha daqui.
Sim, nossa, que... Ai, gente, eu tenho pavor desse cara até hoje por causa dessa paródia.
Mas uma cena marcante pra mim é que nesse filme é muito legal que a mansão tem esses rococós na cama, nas paredes, que tem umas cabeças de criança angelical, né? Tipo, umas estatuazinhas. A série também tem um problema muito sério com estátuas. Mas nesse é interessante que é muito essa coisa meio de madeira, assim, rococó mesmo. E aí, em vários momentos do filme, obviamente...
Cara, são... Deixa eu cortar você. A única coisa que eu tenho medo que tem nos dois, tanto no filme quanto na série, que foi o que me provocou medo, são justamente as estátuas.
Sim.
Não os fantasmas, tanto no primeiro quanto no segundo. Tanto é que eu ficava assistindo a série e ainda falando pra você, o cara, estátua, meu, estátua pode cair em cima da gente e matar a gente. É perigoso.
Morar numa casa que tem estátua no corredor.
Né?
Cara, eu não ia.
Morar numa casa que tem estátua, ponto, né?
Nossa, então.
Eu tomava susto aqui em casa com uma enceradeira quando tinha um casaco em cima. Calcula se tivesse a estátua.
E estátua, ela tá sempre te julgando, sabe? Tipo, ela tá ali parada, te olhando e você não pode fazer nada.
Tu dá um perfil, a estátua julgadora.
Sim. Mas no filme, Ira, é pior, porque são aquelas cabecinhas de criança e elas ficam se mexendo no filme todo.
Eu lembro.
Sim, cara, mas enfim, esse filme ele é bem maluco. Eu lembro que assisti ele há muito tempo atrás, na época eu tinha gostado. Eu achei super interessante, não lembro se assisti hoje, ele ainda continua legal. Mas a ideia é que essa série, né, ela foi encomendada aí pela Netflix. Ela é do diretor...
Mike Flanagan,
sim. Ele é o diretor, ele só tinha feito anteriormente esse filme Jogo Perigoso, que eu particularmente não vi.
Ele tem bastante filmes.
Mas eu acredito que me chamou bastante atenção a forma como ele conduz a série. Ele faz umas coisas bem legais, que eu vou até comentar daqui a pouco, mas ele é um cara que, pra você cair no terror e cair naquela coisa muito over, sabe? Muito exagerada, é muito fácil. E esse cara, ele tem uma certa elegância na forma como ele dirige as coisas, né? Ele tem umas soluções visuais que é bem interessante. Ele me lembrou muito também o James Wan, né? Que se sobressaiu bastante nos últimos tempos com Invocação do Mal, aquele Sobrenatural. Hoje tá dirigindo o Aquaman, que se tudo der certo vai ser o melhor filme de terror dos anos de 2018.
Foi justamente isso que eu curti na série. Eu gostei bastante do que a série passou, dos medos e tal, mas como eu falei pra vocês, eu ainda achei muito over também. O que me pegou foi a produção. Eu acho que foi a produção que me deixou gostar da série como terror. A iluminação, cara do céu, sabe? Foi incrível. A fotografia, todas as cenas. Então, pra mim, a narrativa e essa produção da série que conseguiu impactar a gente com o medo. Eu não faço cinema nem nada, mas como uma pessoa que assiste, que curte, eu acho que se ela não fosse tão boa nesses detalhes de iluminação, aquela ambientação, antes de todo mundo ver vários fantasmas, alguns já estavam aparecendo e a gente não estava percebendo isso no início, porque a gente estava preso com os personagens, esse jogo de roteiro e produção. Se não tivesse sido tão bem feito, talvez a gente não gostasse tanto ou não sentisse tanto medo, meu, porque ele trabalhou demais o psicológico do espectador.
Eu acho, não sei se eu posso dar um pitaco aqui.
Claro.
Vou calçar um tênis esverdeado, digamos assim. Eu não trabalho com cinema, mas eu trabalho com narrativa. E acho que uma coisa que ele faz muito bem, eu acho, é intercalar as cenas de, aspas, normalidade e as cenas de tensão. Então, por exemplo, a gente tem aquela primeira cena que ele trabalha a coisa, o garoto acorda lá, o Stephen acorda, aí ele vai ver a Nell. Aquela primeira cena do seriado todo.
Uhum.
E é uma cena que ela não mostra porra nenhuma, entendeu? É uma cena normalíssima. Cara, só que ele vai, naquilo ali, ele vai te ambientando na casa. Você sabe onde é o quarto de um, você sabe onde é o quarto de outro. É quase que um tutorial. Cara, depois que tem aquela cena do pai, eu acho essa cena extremamente bem filmada. A cena que o pai entra no quarto e fala pro moleque, vambora, entendeu?
Sim.
E aí ele fica, e aí a maçaneta fica mexendo assim, o pai tenso pra cacete. Aquela cena é excelente, cara.
Sim.
Sim.
Cara, aquela cena eu me vi. Não acho que é uma cena de terror nem de medo, mas eu tava agarrado no braço do sofá, assim, sacou?
Sim.
Que eu achei que ia acontecer alguma coisa, sabe?
E eu acho que, assim, de duas coisas que eu gostaria não de concordar com você, é isso, né? Pra uma série dessa ficar... Que, assim, essas séries americanas de 50 minutos, eu não tenho muito saco pra muita série americana por causa disso. Anime tem 22 minutos, e olha lá, eu tô acostumado com esse ritmo. Mas 50 minutos, pra mim, depende muito da série. Cara, ele consegue trabalhar isso muito bem. E vamos lembrar que, além de você ter essa coisa de você tá lidando com cenas de tensão em cena de desenvolvimento e construção de personagem, a gente tá lidando aí com flashbacks, né? E eu acho que é incrível não ficar chato. Pelo contrário, me dá vontade de conhecer esses personagens, né?
Então, André, mas só deixa eu te interromper. É que a série, os episódios não são só de 50 minutos. Tem episódio com mais de uma hora.
Ah, verdade, sim. Eu acho que é o episódio 5 ou 6, né?
E você lembra que tinha várias pessoas comentando e a gente eu até falei pra você, pra mim, relativizando com o que eu estou vivendo. Tipo, eu chego em casa cansada pra caralho, eu tô moída, tipo, uma hora pra mim, vendo esta série, ela ficou cansativa também.
Sim.
Então, eu tenho uma historinha pra contar a respeito de ser cansativa. Tudo bem que junta isso o fato que eu tava terminando um trampo, então eu meio que... Ah, eu vou terminar isso aqui. Eu assisti o primeiro, segundo, terceiro episódio e eu, poxa, isso aqui tá interessante. Até agora, eu acho que o meu episódio favorito foi o centrado na Nell.
Sim.
É o 5.
Acho que é o
5. Não. Então, ai, eu já tô confundindo. A personagem que ela é sensitiva.
A Tel. É o terceiro episódio.
Tel. É maravilhosa.
Esse episódio me pegou de um jeito e...
Nossa.
Esse foi um que me fez chorar e me fez sentir mal e me fez sentir asco e uma... E nada relacionado ao sobrenatural. Tudo relacionado às histórias de abuso, as coisas que ela via e como ela usava, né, esse dom dela pra ajudar as pessoas, mas enfim, eu não consegui parar, eu assisti os 10 episódios até as 5 da manhã.
Caramba, cara, que legal.
Trabalhando, porque eu queria. E esse é um ponto que pra mim a série não é a melhor coisa que eu já assisti, não é. Mas ela me pegou pelo ponto dos personagens. Eu queria saber o que ia acontecer com aquela família. Eu queria saber se, né, o Luke, né, se ele ia cair, voltar pras drogas, se ele ia conseguir sair daquilo.
A relação deles com a família, se eles iam conseguir, né, se voltar a ser uma família. Né, eu senti bastante isso.
Sim, sim. O lance da Tel, que no começo ela me passou uma impressão de ser uma pessoa fria, distante, etc. E aí você vai entendendo que ela precisa ser uma pessoa distante, porque aos poucos, e isso eu acho muito interessante, a série, e isso não é uma constante na Netflix. Eu tenho muito problema com o conteúdo original da Netflix. Os seriados, eles são muito irregulares e por muitas vezes eles são muito arrastados. Você olha pro seriado, você fala, caraca, ainda tem 4, tem 5 episódios, sim, sim. E a história não passa.
É muita conversa e pouco desenvolvimento de personagem, né?
Sim, sim. E eu acho que no caso dessa Maldição da Residência Hill, eles conseguiram, durante o seriado todo, ele tem um ritmo legal. E, inclusive, a forma até meio homeopática em que a série vai te contando, sim. Talvez daí... o link com Lost, não sei.
É, eu ia falar isso agora. Eu ia falar atrás e falar isso.
A forma homeopática que a série vai te contando o backstory de cada um dos personagens, né?
Olha só, depois desse seu comentário, eu já tô vendo que vocês começaram a repensar meu comentário, tá vendo?
Você plantou a sementinha. Você plantou a sementinha. Agora não dá pra evitar.
Eu concordei lá atrás, só pra avisar que só que eu não falei.
Mas assim, vamos... É porque essa ideia de Lost é muito louco. Eu vou dar uma outra ponto de vista que não é Lost, mas quem é um cara que faz isso de maneira exemplar? Quer dizer, tem gente que não gosta, né? Porque acha que os livros ficam grandes demais e cansativos.
Shyamalan.
Não, Rafael. O Stephen King. O Stephen King, ele, se você for pegar o It é isso, né, cara? Quando você tem praticamente 90% do livro, é que são construção daqueles personagens pra você ter no final aquela conclusão da história, né?
Mas a própria Rose Red é o melhor comparativo pra isso.
Sim, sim, sim. Rose Red. E é interessante porque, o que é o Stephen King? O Stephen King é, vão pegar bastante desse desenvolvimento de personagens, vão ter capítulos que a gente vai sair da narrativa normal e ficar vendo construção de personagem, flashback, esse tipo de coisa, e tem um final decepcionante. É quase exatamente essa série, né? E você tem essa série que a Ira falou, né? Que é um filme, na verdade, é um filme pra TV. A Rose Red, que é adaptado de um filme do Stephen King. Eu acredito que ele se baseou muito, deve ter se inspirado bastante no livro desse da Casa da Colina, porque é bem isso, né? Aquela casa que é maligna, vamos colocar assim, né? É, porque aqui a gente tá lidando com uma parte mais folclórica do que... Isso é uma das discussões que a gente entrava muito enquanto a gente tava assistindo a série. Assim, dá pra traçar uns paralelos com coisas espíritas, mas é muito mais o fantasma e a assombração folclórica do que qualquer outra coisa. Vocês concordam?
Sim, sim. Eu acho que, na verdade, eu não li o livro, tá? Eu não sei se é a intenção da série, porque, teoricamente, é a primeira temporada, sabe? E a série, sem dar spoiler, sem querer adiantar, mas eu acho que ela termina meio sem gancho para outras temporadas. Então, a única coisa que eu posso deduzir disso é que eles vão explorar outras histórias, outros fantasmas, tipo um American Horror Story que acontece no mesmo lugar, assim, sabe? Eu tô chutando bem longe isso, sabe? Então, acho que sim, os fantasmas, ele parece o arquétipo folclórico do fantasma mesmo, assim, sabe? Não é uma coisa... aí eu tô querendo evitar spoiler também. Essa coisa que você falou do espiritismo, de comparar com religião...
Sim.
O final encaixa bastante, entendeu?
Sim, sim, sim.
Mas os fantasmas não são explorados. Pegando o que você falou do Stephen King, tem o lance do... Eu acho que os livros do Stephen King são muito difíceis de adaptar para o cinema, porque muito do terror do Stephen King se baseia naquele medo... É uma coisa errada que tem no mundo, ou na casa, ou no lugar, entendeu? Não é um... Raramente é... Tem o bicho, lógico, tem a figura do bicho. Mas é sempre aquela coisa, é um terror meio que... É um mal elusivo, uma coisa que existe, entendeu? E o livro te deixa nessa paranoia. Você traduzir isso visualmente é difícil pra cacete.
Agora. Sim, 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 com certeza.
Posso dar spoiler rapidinho de um episódio, não do final?
Pode ser. Uhum.
Pra mim, uma das cenas mais fodas é aquela que o Luke chega na frente da casa com os negócios de os galões de gasolina e a casa acende vermelha. Assim, cara, tinha aquela cena muito foda. Porque aquilo ali, ele te dá essa sensação que assim, não é um bicho, mas tem um negócio errado ali, tem um mal ali, sacou?
Sim.
E aí a casa, eu achei que na verdade a série peca um pouco, talvez tentando ser Stephen King, é que ela não, você fica assim, tipo, tá, mas qual é o mal da casa?
Sim.
Sacou? É o casal que era maluco, é, sabe, quem é, o que é mal na casa? E você termina tipo, não sei, não tem, é mal.
É que eu acho que a série também vai numa crescente e aí deixa um pouco dessa peteca cair, que obviamente, vamos comentar mais pro final, que aí pra gente não entrar nessa zona de spoiler.
Uma coisa que o Márcio falou que faz muito sentido, é total razão. Eu assistindo a série, quando começou a série, eu falei pro Andrei, eu falei, cara, meu pai ia adorar essa série, só que meu pai, ele ia ver com os olhos muito mais românticos do espiritismo do que de terror. E aí, durante toda a série, eu fui comentando, né, parte da minha família é kardecista, meu pai é kardecista, e todos os filmes que a gente sempre assistiu de terror, assim, com fantasmas, o meu pai sempre teve, sabe, aquela calmaria de dizer tudo que ele acreditava. Eu vendo toda essa série, cada cena eu falava, nossa, eu já sei até o que o meu pai ia explicar sobre isso.
É que o kardecista, ele é meio palestrinha, né?
Não, total, né? Total, super intelectual.
Sim, com certeza, com certeza. Mas puxando um pouco sobre essa questão da direção, que a própria Adri falou, cara, esse episódio 3 pra mim foi aonde a série, quer dizer, eu já tinha gostado muito do primeiro episódio, o segundo episódio foi legal, foi ok, mas lidava com uma personagem que eu já não... Não é questão de ser ruim da série, mas é aquela coisa que me dá... Eu não gosto daquele tipo de pessoa, daquele tipo de pessoa que é a irmã mais velha.
A Shirley.
Eu não gosto daquele tipo de gente. Então, o segundo episódio eu passei. E esse terceiro episódio, eu acho que ele é de uma elegância. Ele é de uma construção... Porque, tipo assim, dá pra ver, e ali é construído na série. Então, um mini spoiler sobre esse personagem, que é... Ela é uma sensitiva, que ela não é uma sensitiva comum como a Neo ou a mãe, né? Ela é aquela sensitiva do toque. Que além de ser muito raro de ser explorado no audiovisual, é muito difícil de ser explorado no audiovisual, porque a gente tá lidando com o tato, né? Como é que você explica o tato pra uma questão do audiovisual, né? Pra não ficar aquela coisa extremamente aberrante, de tipo, susto, ou coisa assim, tipo, jogar umas imagens esquisitas na tela pra, enfim, tentar mostrar alguma coisa e tal. Não, tipo, a construção ela é super legal e ela é super sutil. Então ela começa com a cena dela criança, aí a criança, a pequena Tel, passa a mão nos lençóis em uma cama e ela tira a mão. E até esse momento na série você não sabe que ela tem isso. Mas ali ele dá um enquadramento de câmera rápido e tu fala, cara, isso não foi à toa. E aí durante a série você vai entendendo, porque começa com, nos dois primeiros episódios, tu vê a personagem, por exemplo, de luva. Aí tu fala, por que ela tá usando luva? É meio descontextualizado, né?
Ela até fala que ela é germofóbica, né?
Sim, ela dá essa desculpinha, né? Com toda certeza.
Neste momento, eu achei que ia se revelar uma assassina.
Ela é a maldita na residência aí, né?
Sim, eu pensei que seria isso, sabe? Eu vi ela colocando luvas e o caralho, ela que mata todo mundo? Não tem fantasma, gente?
Eu não tinha reparado, eu só achei que ela era esquisita, só fui descobrir que ela era sensitiva naquela cena que ela foi no porão da família.
Sim, sim, sim. Eu já tinha matado antes, mas essa cena aí, cara, é uma cena, cara, que cena maravilhosa, né? Dela deitando no sofá e, cara, e isso é engraçado, né? Porque é uma série que ela não precisa ser expositiva. O diretor, ele consegue fazer de uma maneira que conta muito. Então, eu fui matando o que o diretor tava querendo falar antes dele falar. Então, quando ela senta no sofá e ela fala aquela... O jeito que ela dá aquela... Ela geme...
A angústia dela.
Angústia. Eu falo, cara, eu acho que eu matei. O que que é isso? Aí eu falei pra Ira, e eu gosto de falar isso pra Ira, porque a Ira, ela fica muito curiosa e eu não falo as coisas. Aí ela fica muito... o que é, André? Eu falei, não sei se tá errado. Deixa eu descobrir pra ver se é isso mesmo. E aí, se confirmou, né? Cara, mas isso que eu mais gostei da série. Que, tipo assim... O que define uma história de terror? É a quantidade de sustos? Porque o Rafael gosta. E eu sei que tem ouvinte que gosta. Tem ouvinte que gosta de ir no cinema pra tomar susto. Pra ter aquela coisa da adrenalina controlada. Levar a namorada, levar o namorado pra ter aquela coisa. Ver a pessoa tomando susto. Tem gente que gosta dessa parada.
O nome disso é sadismo, Rogerinho. Sadismo.
Denota um certo sadismo aí da criançada. Mas o que eu gosto é que, tipo assim... Pra mim, eu não sei definir o que é um bom terror. Mas eu gosto de ver quando um terror, ele é uma boa história. E boa história, você podia tirar o contexto do terror e dos fantasmas, isso é um puta drama familiar que ia ser excelente. Ia ser um filme de suspense de assassino. Ia ser excelente. Enfim, eu gosto muito quando essas coisas são construídas dessa maneira tão legal e com tanto cuidado.
É, quer dizer que é bom independente de ser terror, né?
Exatamente.
É uma história bem contada independente do gênero, né?
Exato, exato, exato. Que é onde que o pessoal do pós-horror, ele fica meio brabo, né? O pessoal que gosta muito desse terror de susto, ele fica meio brabo com o pós-horror, porque não tem susto, né? Você vai ver a bruxa, tipo, você pode pode colocar a bruxa como um drama. Tirando a parte final, é a história de uma família na Nova Inglaterra. E é isso, né? Se pegar qualquer outro filme de pós-horror, é mais ou menos isso que o Babadook.
Eu acho que tem um lance aqui do jumpscare, que ele, eu acho que ele é muito bom. Ele é um recurso muito legal, mas acho que ultimamente as pessoas têm usado errado pra cacete. Que é o quê? Vamos dar um exemplo. Alguém viu aquele A Visita do Shyamalan antes do Fragmentar?
Putz, queria ver, não vi.
Bom filme.
Olha, esse filme tem uma cena em que ele praticamente diz pra você, agora vai ter um jumpscare. O que é o pior coisa pra um jumpscare, né? Tipo, você saber que vai ter um jumpscare. E você toma mesmo assim. Você sabe que vai ter um jumpscare. Você fala, ih, vai ter um jumpscare. Aí você, pum, você dá um pulo na porra da cadeira, sabe? Eu acho que só que é muito bem feito. O Shyamalan é um cara muito competente pra suspense, pra esse tipo de coisa.
Sim.
Eu acho que o que acontece em muitos filmes hoje em dia, tipo, eu não me vem nenhum específico à cabeça, mas é que, tipo assim, ele dá muito jumpscare falso em você. Então fica aquela coisa, tipo, ai, cara, pouco. Biologicamente, você tá tomando susto, seu pico de adrenalina vai lá em cima e cai. Vai lá em cima e cai. Quando chega no final do filme, que é pra ser o terror, você já tá anestesiado, porque seu pico de adrenalina já foi tantas vezes acima e voltou,
sim,
que não funciona. Agora, quando o cara sabe fazer o jumpscare, cara, é o que eu falo, eu tenho uma expressão que é morder o reboco da parede, né, cara, de
Sim, isso é total razão também. Eu parei de curtir filme assim justamente porque eles começaram a ficar qualquer filme genérico, tão pop por aí, tão zoado de jumpscare, que, por exemplo, qualquer cortina se mexendo é um jumpscare, e aí você vai, ah, meu, você vai perdendo a graça, sacou? Mas quando você tem um bom filme, uma boa direção, em que o jumpscare faz sentido, é o que você falou, você pula e gruda na parede também.
Ele só não pode ser exagerado, sabe? É a maneira que eu vejo, pelo menos.
Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
Cara, eu acho que não existe coisa mais batida do que uma história de casa mal-assombrada. E se alguém me falar, Andrei, vai ter uma série na Netflix super maneira. Série pra mim já é um negócio super complicado. Como a Dri falou, ela maratonou, né? Esse tipo de série é aquela série que ele, na verdade, é um filme de 10 horas, né? Beleza, ela trabalha um pouco ali cada episódio um personagem. Aí os três últimos episódios você avança na trama. Mas é meio que um filmão, né? Você assiste e fica com aquela vontade. Não, preciso continuar, preciso maratonar, esse tipo de coisa.
Eu achei legal um recurso que a série usou, que ela repete muita cena. Só que como ela muda o ângulo dos personagens, ela te dá a resposta que tinha faltado anteriormente.
Sim!
Isso eu achei positivo, porque mesmo que conte histórias em momentos diferentes, você já viu aquela cena ali e você fica preso nela pra saber o que aconteceu anteriormente e não ter sido explicado. Então é algo que tá recorrente e isso já te prende, já te evita uma dispersão muito grande, porque realmente filmão de 10 horas é foda, não é pra qualquer um não.
Sim.
Eu acho que o exemplo que a gente tem desse filmão de 10 horas, que eu acho que é um vício ruim demais do Netflix, é que a gente nem consegue, digamos assim, identificar o episódio, sabe? Você fala, tipo, assisti, sei lá, não é o caso, tá? Mas eu vou pegar, assisti essa temporada do Demolidor. Aí você fala, pô, tá, e aquela hora que acontece? Mas você não sabe em qual episódio foi aquilo. Nesse, eu acho que a série é muito bem feita, que apesar dela ter o formato Netflix, que é um formato que não te obriga a ver um por semana, digamos assim, você sabe o episódio, porque justamente pelo que o Rafael falou, ele se entra num personagem e tem o formato Lost, que ele vai mudando esse ponto de vista de cada personagem. Tanto que, vou dar um outro mini spoiler, não sei se eu posso, se eu puder, bipa aí.
Não, vai, mano.
Por exemplo, na hora que o Stephen encontra o Luke saindo com as coisas da casa dele, você pensa, pô, tá lá, o cara tá roubando as coisas porque ele é drogado. E lá na frente você vai entender que não é isso que aconteceu, sabe? Tanto que ele fala, não é isso que você tá pensando, ele fala, tá bom. E você também tá tipo assim, tá bom, entendeu? E lá na frente você vê pelo ponto de vista dele e você enxerga que ele tava, sei lá, tentando ser legal, sabe? Eu acho que esse formato, a gente fica com isso na cabeça. Ah, o episódio da Nell, o episódio do Stephen, o episódio do Luke, entendeu? Isso ajuda a você, não só eu acho legal essa coisa da trama, de você andar e você querer ver o próximo pra entender, mas ele ajuda você a maratonar, digamos assim, sacou?
Sim.
Não é só tipo um blá 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 e você tipo tá, entendeu?
É, porque se você for pensar é muito contraproducente, né? É uma história de uma casa mal assombrada, então, nossa, o suspense sobrenatural, eu quero saber o que que é, e os primeiros 5 episódios, cada episódio é focado em um personagem, né?
Uhum.
Então você vai saber a história, é uma construção daquele personagem. Aí tu fala, poxa, chato, né? Parece chato. Os primeiros 5 episódios de uma série, não tem casa assombrada, mas tem. Só que, é como a gente falou no início, acho que foi até a Dri que falou aqui, essa coisa meio homeopatizada, né? Que tá ali. Então ele pula pra um flashback, pula pra um drama real, aí mostra um fantasma na casa, e cada um tem um fantasma, né? Isso é legal também de ver, né? E aí acho que a gente pode falar, né? Da assombração que tem.
Como a gente tá falando de estrutura, de fotografia e da atuação, né? Também. também, que, poxa vida, eu acho que eu não consigo pensar em nenhum dos personagens principais que eu falasse, poxa, olha ali, deu uma, né, meio fraquinho, me tirou da história. Eu achei todos estavam muito bem ali, né? Mas um ponto que a gente precisa falar daquele, do episódio que praticamente não tem corte.
Sim.
E é a câmera toda, eles estão ali no velório da Nell e a câmera vai acompanhando e eles se emocionam, depois eles brigam, depois eles discutem, num ponto que o corpo acaba caindo, o caixão acaba caindo no chão, e aquilo vai, a câmera ela não para.
É um plano sequência, né? São vários planos sequências, né? É foda.
Eu tava tentando pensar nisso. E, cara, um seriado de terror, né? Eu não tava esperando isso, e é um... acho que um dos episódios favoritos meus, assim.
Acho que de todo mundo, né, cara? Eu acho que não tem como você não estabelecer. Aliás, até acho que esse episódio é meio que o culpado pelo fim, porque ele é tão bom, ele é tão foda,
sim,
que dali pra frente nada se equipara, entendeu? Então, sei lá,
é.
Acho que deixa...
É, eu curti bastante também esse episódio, mas uma reflexão que eu fiz sobre ele, que a gente comentou aqui em casa também, é, falando de roteiro, ele pra mim, ele é como, ele é um spin-off, ele é separado. Não só pela história, mas pela sua produção, ele é um episódio diferente. E o roteiro deste episódio, ele é um roteiro total Agatha Christie. Ele segue uma linha, este episódio segue a linha de suspense que a série não tem.
Lembra.
É, e é aquele suspense, quando eu faço a referência a Agatha Christie, é aquele suspense de quem é? O que que tá acontecendo? Quem é o assassino?
Sim, dá a impressão que no final ele vai dizer, o assassino é fulano, né?
Exatamente, ele segue essa estrutura. É muito bom, cara, porque...
Parece que é outro diretor.
Então, exatamente. É muito bom, porque ele coloca uma outra história dentro de uma história.
Sim, sim, sim. E foi, pra mim, muito tarde, nesse episódio, que eu descobri que, veja só, tem fantasmas aleatórios, quietinho, só observando num canto, sim, da tela.
É, bom, que a partir desse fica mais claro, né? Ele aparece mais.
Eu fiquei chateado. Ao mesmo tempo, fiquei positivamente surpreso, mas eu fiquei chateado com essa estrutura do Dr. Marrata do Watchmen, saca? Porra, eu fiquei meio puto, cara.
Como assim, cara? Do ficar voltando e indo no tempo?
Ah, porra, eu achei maneiro, mas, cara, essa porra de voltar no tempo toda hora. Aí o fantasma que a garotinha via quando criança era... Caralho, velho!
Como é que eu acabei de bipar isso, porque agora vamos entrar na área de spoiler, porque o pessoal já não tá se segurando. Acho que uma das coisas que eu mais gostei dessa série também é um pouco dessa fauna espiritual, né? Porque a gente começa a ver que, assim, parece no início, como você não sabe de nada ainda, parecem fantasmas genéricos. Porque, eu vi um amiguinho imaginário, né? Você tem, sei lá, uma empregada fantasma, as coisas nesse sentido, né? E aí, aos poucos, você vai vendo que cada um tem meio que uma... ou uma assombração específica em meio a tudo aquilo, né? Então você vê que a mãe tem aquela da menina que era meio louquinha, que perdeu o filho e, enfim, que tem aquele negócio na cabeça e tal. Aí você vê que o Luke, você vê aquela... Que design interessante daquele cara que anda com uma bengala flutuando.
Nossa, pode crer.
Né? É interessante. Cara, eu fico muito feliz. Em pleno 2018, na época que de tudo já se tentou, eu ficar interessado em um design de uma assombração que eu nunca tinha visto daquela sendo retratado daquela forma. Isso é legal, né? Você tem a menina do pescoço quebrado da Nell, né? E por aí vai, né? Você só não vai ter o Steve, né? Que é o irmão mais velho. O cuzão da série.
Ah, ele é...
Vou falar uma curiosidade rapidinho.
Claro.
O livro parece que são só três filhos. E no filme lá do Liam Neeson também. É o Luke, a Nell e a Tel.
Uhum.
Nesse filme, nessa série, eles criaram dois personagens. Que foi o Steven e a Shirley.
Uhum.
Pelo que eu li, não vou dizer que eu não percebi. Eu li mesmo, então tô admitindo. A Shirley é em homenagem à autora, Shirley Jackson. E o Steven é em homenagem ao Stephen King.
Cara, faz sentido.
Muito legal isso. Eu também não percebi, não sabia. E muito obrigada por essa informação.
Aqui muita informação, Rogerinha, que é...
O Steven, o pai dele, vai falar justamente isso pra ele. Que ele vê os fantasmas, ele só não identifica. Ele vê o sobrenatural, mas ele não identifica o sobrenatural. Então sim, tem esse sentido também. Às vezes você passa por uma situação sobrenatural, você vive ela, mas como você não a reconhece, aquilo ali pra você é mundano, passo batido, comum. Né? O Steven, ele tá mais ou menos nesse aspecto da história.
Eu acho que mais... Assim, a série, ela trabalha com vários subtextos, né? Eu acho que o Steve, ele não é que ele seja o personagem principal, que eu acho que ele não é. Mas ele tem um certo papel de protagonismo, não só apenas por ele ser o irmão mais velho, mas também porque ele meio que é o condutor central ali da trama, né? Que ele é o cara que ele é o mais estável, né? Tá todo mundo meio ferrado da cabeça, né?
Sim, sim.
Só que o Steve é o cético, né?
É, mais ou menos. Tá em negação, né? Ele não tá em... É. Tá bem, ele tá em negação, né?
Sim, sim, exato. Aí tu vai ver que ele também é zureta da cabeça, né? Porque a ideia é que ele passou por aquela experiência, só que ele não era sensitivo, então, em teoria, ele não via, ou pelo menos é isso que a gente é dado a acreditar no início da série, e que ele, tipo, ah, galera, vocês estão tudo louco. Tanto que tem aquela cena, né, dele mentiu pra esposa, né? Ele fez uma vasectomia que ele achava que era uma parada genética.
Nossa, que horrível isso, gente.
Essa triste pra caralho.
É bizarro, né?
Andrei, fala aquele meme lá que você me contou. Muito bom.
Pior que postaram esse meme antes de eu saber mais do Steve, então eu não entendi muito bem, mas eu já tava esperando por isso. Que é tipo, um print de mensagem de WhatsApp. É meme, né? Print de mensagem de WhatsApp. Ah, tipo, o cara pedindo nude. Aí ele, ah, mostra aí o cuzão. Aí embaixo tá a foto do Steve.
Eu achei muito bom.
E aquela coisa, ele tá o tempo todo deixando a esposa dele ter aquela esperança em algo, entendeu? Que ele sabe que não vai acontecer, né?
Sim.
Sabe? Ele não chega pra ela e abre o jogo. Então ela também tá ali, ela tá sofrendo, digamos assim, da mesma perturbação que ele tá sofrendo, entendeu? Só que ele é que tá causando. Uhum. Nesse caso é meio mel, assim, simbolicamente, digamos.
Sim, acho que a gente pode ter essa leitura. Mas e aí? Vocês aceitariam o dinheiro da escrita do livro?
Os $15,000?
E aí?
Na hora, agora. Pelo contrário, eu tentaria negociar mais.
É, quem me conhece não tem dúvidas, né? E eu ainda... e mais, eu tava assistindo ainda pensando, puta que pariu, por que que lá, né, ganha-se tão bem a escritora? Cadê o Andrei ganhando dinheiro assim? Caralho!
Alô, Penumbra Livros!
Eu não precisava me dar dinheiro, o Andrei ganhando aqui, tá bom, eu fico com a parte dele.
Olha aí, ó. É, cara, assim, é porque é muito bem construído, mas eu não comprei muito essa dúvida ética e moral, não, cara.
Gente, o caso já é, assim, a casa, pelo que eu entendi, tá? A casa já era conhecida como uma assombrada.
Sim.
Antes deles mudarem, inclusive. A mãe, já posso falar isso, né? A mãe se matou dentro da casa, ou seja, você já tem o lance policial, você já deve ter dado capa de jornal, já deve ter feito um monte, sim, de coisa. Sim,
entrou nos tabloides, isso aí já é dito, inclusive.
Pois é. Qual é o problema de publicar um livro de ficção, segundo o próprio Steve, sobre a casa, sabe? Isso é um drama que não me pegou, sacou? É lógico que é fácil falar que pô, pimenta no fiofó do outro é refresco, né? Mas assim, se fosse a minha família, eu não sei, mas a princípio não me incomodo. Tipo assim, cara, por que vocês não estão pegando dinheiro, entendeu?
Não, eu até entendo, porque é o lance que a Shirley ficava comentando, ah, blood money. Por dois motivos, que eu acho que no caso, principalmente ela, tava muito sacaneada, né? A gente descobre que não foi exatamente assim, mas eles diziam, você escreveu sobre a última noite e você tá dormindo, você não viu nada. Então tudo aquilo que você escreveu, você inventou, né? Então eles acusam o Steve de ter ganho muita grana com o livro, inventando algumas coisas que ele jurava pra todo mundo. Que,
sim.
Não, eu vivi, eu aconteci. E se você parar pra pensar, ele escreveu também sobre a noite que a mãe deles morreu. Sobre o suicídio da mãe, não foi isso?
Foi, sim. Assim, eu não sei se ele escreveu sobre o suicídio, mas a noite estava lá, eu acredito.
E como ela fica falando, ah, na verdade, na primeira vez que todos eles são confrontados, eles falam, não. Ai, como é que é o termo que eles usam? Enfim, é um não ter sujo, né? É o blood money, a gente não quer, tal. Então, o ponto é, eu entendo porque todo mundo estava sacaneado por ele ter escrito algo que ele não viu, ter exagerado um pouco mais, pelo que a Nell fala, e principalmente o lance dele, que eu entendo que deve ter sido isso, falar sobre a morte da mãe, né? Então eu até entendo os irmãos estarem sacaneados e falar, não quero fazer parte. Mas, quando a gente pensa de uma forma mais prática e nos boletos vencendo, aí você... Eu quero... Ou aquela cena da Tel, né? Pegando o dinheiro e ele, tipo, com desdém pra ela. É, o que você vai fazer? Vai viajar, né? Vai comprar uma roupa bonita pra você? O que você vai fazer com a sua parte? E ela, não, eu vou fazer o meu PhD. Vou me formar. Eu achei... incrível. Então, eu entendo o conflito, mas eu também entendo você pegar os 15 mil.
Sim.
Eu sou uma pessoa muito errada por pensar assim.
Eu acho até que o dilema funcionaria melhor se você dissesse assim, ah, os irmãos têm que aprovar o livro. Eu acho que o lance da grana é que, tipo assim, o Stephen vai publicar de qualquer jeito o livro, ele não precisa da permissão dos irmãos.
Inclusive, eu acho que ele publicou, ele não pediu permissão, ele só publicou.
Ele publicou.
Sim, sim, sim.
É. Não, mas eu acho que ele chega a pedir permissão, os irmãos dizem que não, ele caga na cabeça dos irmãos e publica mesmo assim, pelo menos o que eu entendi.
Sim, sim.
Então, tipo assim, já vai publicar mesmo, dane-se, sabe? Bem ou mal, eu não fiquei com a impressão de que ele dizia que era verdade. Eu fiquei com a impressão de que, tipo assim, todo mundo sabia que é um autor de ficção. Ninguém acha que o Stephen King passou por tudo aquilo que ele escreveu, entendeu? Eu fiquei com essa impressão.
Não, mas é o lance do...
Calma aí. Aí não. Porque no primeiro episódio mesmo, ele entrevista aquela mulher negra gordinha que vê o marido no teto, isso é. Ele ficou com uma fama, digamos assim, que ele passou pelaquelas dificuldades na casa, porque a mulher fala, você morou naquela casa, tem terrível.
Razão,
isso
razão.
É. Ele meio que coleta as informações de terror, dos dramas das pessoas, e tava querendo escrever um novo livro com esse tema.
Tem razão.
É, tem essa construção aí que ele surrupia a experiência das pessoas, né? E ele fala que ele tem, que é ele que tem, né? Tem essa questão também.
Tem razão, tinha esquecido disso.
Só que naquele episódio fatídico lá, mulher vai falar que ele devora, que ele é de plástico, ele devora e caga o sonho das pessoas, a vida das pessoas.
Nossa, meu sonho é falar isso pra alguém.
Ai, assim, foi muito mórbido, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso ela chegar pra ele e falar isso.
É tipo, finalmente, né, Adri? Ah, até que enfim, dando uns tapas na cara dele, né?
É.
Sim, cara. E é isso aí, né, cara? É isso, só vai culminar no episódio 10, né? Mas eu vou falar só uma curiosidade. O episódio 6 é o episódio mais citado porque ele é construído em planos sequências. Não é um plano sequência inteiro. Tem uns cortes, mas eles são vários planos sequências longos. Eu não sei se são planos sequências reais ou se tem computação gráfica pra ajudar, que às vezes tem um falso plano sequência, que às vezes numa aquelas giradas de câmera ou numa câmera entrada no escuro, às vezes ali eles dão um cortezinho que fica sutil e na computação gráfica eles dão uma disfarçada, uma maquiada e finge que é um plano sequencião, né? Mas ainda assim o episódio é incrível.
Na casa funerária eu não percebi o corte, mas acho que tem os cortes depois, quando o pai vai ao banheiro, aí ele troca o cenário, entendeu?
Sim.
Troca os atores, mas assim, cara, é um muito bem feito.
Não, o pai tá lá, o pai tá velho e ele vai entrando dentro da funerária, ele vai, quero ir no banheiro, e de repente ele volta no tempo e ele tá com os filhos pequenos, e não tem corte nessa cena. Que capirotagem é essa, caralho? O que que eles fizeram ali? Tipo assim, você não percebe. Eu que tive que falar pra Ira, isso aí é o passado, ele tá na casa, né? Você lembra, Ira, desse momento?
Eu fiquei bem confusa. Depois você percebe, assim, logo que ele vai andando pela casa é mais fácil, mas na hora que ele entra, por quê? Por causa desse plano sequência.
Sim, parece que é o mesmo lugar.
É.
Tem essa cena na hora que ele chega na casa, ele tá todo molhado, a câmera gira em torno dele, e aí quando ele vai mostrar os outros personagens, são todos crianças.
Não.
Que é como ele vê os filhos. Aí ele fala,
sim, isso é muito bom.
Cena linda.
Não.
Aí a câmera continua girando, na hora que ela volta, eles estão adultos de novo.
É lindo. E uma das coisas que eu curti bastante, né, nesse plano sequência e nessas viradas de câmera, é que isso, ele te agrada, te leva junto e não incomoda. Eu não gosto de handcam e não gosto de movimentações muito bruscas em câmeras quando eu estou assistindo, porque eu começo a acompanhar, eu fico enjoada, saca? E todas essas cenas na série, ela me levou junto sem me incomodar. incomodar sem mexer comigo no sentido físico. E aí eu até falei pro Andrei, caraca, eu tô andando junto com a câmera e não tô passando mal. Eu tô conseguindo visualizar como espectador e participante sem ficar enjoada.
Normalmente são recursos que você acostuma e desgasta muito fácil. Tanto o plano sequência, aquela, o ponto de vista, né? Que é a mesma coisa, acaba sendo a mesma coisa da Handicam, né? O único filme de Handicam pra mim é A Visita, do Shyamalan, que eu acho muito bem feito.
Sim. Sabe?
Nem esses Cloverfield, essas coisas, eu não sou muito fã, eu acho que fica, desgasta muito rápido. Mas no caso do plano sequência, eu vi umas pessoas falando assim, mas pra que fazer o plano sequência? Só pra se mostrar que consegue.
Não.
Lógico, sequência. Lógico, imbecil, que é pra mostrar que consegue. Você não consegue, caralho.
Mas eu digo assim, tem um motivo pro plano sequência. O plano sequência tem uma função de te deixar angustiado. Por quê? A nossa mente, ela registra um filme vendo os cortes. Eu tô muito sapato verde agora nesse exato momento.
Peraí, que neste momento, pra mim, você está usando até o meu sharp agora.
Eu tô, e um bigode daqueles de anos 30, né? Mas assim, você espera o corte. O corte serve pra meio que te aliviar de cena a cena, entendeu? Quando você não tem o corte, aquilo vai criando, sem você perceber, uma angústia dentro de você. É como se você ficasse esperando o corte não vem, e aquilo acaba ajudando aquela angústia, que é o que eles estão sentindo naquele momento, entendeu?
Sim, claro. Sabe?
Que é o que a gente vê, por exemplo, em filmes como Birdman, que é um filme que é pra ser um filme angustiante e não tem corte, quer dizer, tem corte técnico, né, mas em termos narrativos não tem corte. Ou as cenas de luta do Old Boy, sabe? Esses filmes que tem planos e sequências muito longos, vai dando essa angústia, sacou? E esse, cara, esse episódio é muito foda, apesar de, como você falou, não ser um plano sequência, né? São vários longos planos sequência.
Sim, sim, sim. E só pra dar um detalhe técnico, pra gravar todas essas cenas, só essa do sexto episódio, os cameramen precisaram treinar durante um mês antes da gravação. Então eles estavam treinando, tipo, porque você, cara, você precisa de uma mobilização técnica muito avançada, né? Você não tem apenas a atuação dos atores, pra onde que eles estão se movimentando, mas você tem toda a equipe técnica por trás.
As sonoplastias também acompanham isso. As gravações, principalmente na casa antiga, na Residência Rio, os barulhos de fantasma, de passos, de, sabe, aquele barulho de fantasma, sei lá se faz barulho, né? Mas barulho da casa, se você não sabe se tem alguém andando, mexendo, portas, batendo, e aquela sensação, o diretor, ele colocou na gravação para que os atores sentissem essa vibe, esse primeiro sentimento nas gravações. Então, vários sustos dos atores, reflexos, assim, das impressões deles também foram reais, tudo em conjunto. Olha só, que porra de louco esse diretor e que foda que ficou. O plano sequência, as reações das pessoas e mais a sonoplastia, tudo andando juntos.
Eu vou falar aqui pra vocês, hein. Toda vez que eu vejo filme de terror, filme de suspense, americano, efetivamente, é uma grande maioria, eu penso que deve ser uma bosta ser rico e morar nas casas escrotas assim, né? Porque, porra, aqui na minha casa, meu amigo, não, isso jamais. Ah, tô escutando barulho ali. É três passos, mano. Três passos já tá vindo toda a casa. Não tem problema.
Fantasma incomoda fisicamente, né, velho? Tá no meio do caminho, cara. Sai,
porra,
do...
velho. Porra. Caralho, essas casas aí, o cara se muda pra uma casa que caberia umas 70 pessoas dentro, mano. Parece uma república de faculdade.
Dá espaço pra tanto fantasma, olha aí. A culpa é do cara.
Nossa senhora.
Aliás, só primeiro me corrigindo, que eu falei que o único filme de Handicam que é bom é A Visita do Shyamalan. Tem o Rec também, que é muito foda.
O Rec é massa, Rec é legal.
Rec é foda, eu cometi uma injustiça aí. E uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte, o maior jumpscare do seriado inteiro é você perceber que o pai é o molequinho do ET, né, cara?
Ah. Isso.
Tá de sacanagem.
É ele.
Você pensa que ele morreu.
Minha cabeça quando eu soube.
O foda é que, meu, o Andrei tira sarro, eu sou meio psicótica com essas coisas de atores, tanto principais quanto coadjuvantes. Aí na hora que começou, eu falei pro Andrei, você viu que é o menino do ET, né? O Andrei, como assim? Que cara que é? Você não tá vendo ali a cara dele? É o menino do ET, olha aí.
Cara, a Ira, ela é psicótica com essa parada. A gente foi ver o Batman, o terceiro do Nolan, e aí, tipo, abre a cena com aquela cena do avião, que tem uns espiões lá batendo um cientista lá. Aí no final do filme ela virou pra mim e falou, ih, lá, 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 Andrei, lá, lá, lá. Tipo, aí tem aquelas cenas de combate aberto, à luz do dia, que tem centenas de dublês se porrando ali no filme. E fala, lá, 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 olha aquele cara que apareceu na cena do avião lá no começo do filme. Tipo, apontando um cara genérico aleatório lá atrás da cena. E tu fala, ah, não, Ira, não dá, contigo não dá pra brincar.
Caralho.
Olha só, vocês falando isso, agora vem uma questão muito pertinente. O que aconteceu com esse garoto, esse adulto, né, que fez o filme ele é bom ator, cara. O que que houve? Ele acabou o dinheiro do ET agora e começou a trabalhar de novo? Ele trabalhava em peça de teatro? Não, ele é muito bom ator, cara. Eu achei ele bom ator pra caramba. Porque ele não tá trabalhando, se ele tá trabalhando, ele era só de teatro. O que que houve? Por favor, alguém me conte isso aí.
Eu tenho uma vergonha pra falar que eu fico torcendo, cara. Quando eu vejo um ator desse voltando, eu fico, cara, que foda, cara. Retomou a carreira dele.
Eu vou resolver essa dúvida, hein, Rafael. Vou pegar aqui. É o Timothy Hutton. É o Timothy Hutton? Pegando aqui o IMDb, hein, do cara, hein. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito da escalação do elenco de atores de passado com futuro. Eu achei que combinou muito.
É que ele era o mesmo cara maquiado.
É, realmente, Rafael tem uma certa... Calma aí. Será que o Rafael tem tanta razão assim? Não, porra nenhuma, Rafael. Ele fez muito filme. Ele começa com Ragged M, The Steelers and the Pittsburgh Kid, em 81. Aí tem o ET, em 82. Ele faz vários filmes. É que a gente não reconheceu ele nos outros. Vários, 94, 93, 95.
Ah, olha só, hein.
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Mas filmes famosos ou tipo o massacre da
campanha? Séries de TV, na maioria. Por exemplo, muito CSI, The Mentalist. Mas tem uns filmes, sim. Só que não, nenhum famoso. Red Velvet, em 2008.
Então ele não ficou que nem o John Connor do Exterminador do Futuro 2, não, né? Ele fez coisas.
É, fez. Não é o Macaulay Culkin, não, que enfiou o carro no muro e usou droga pra caralho.
Porque, caraca, realmente eu agora...
Mas nada de muito relevante, né? Nada de muito relevante, na verdade.
Esperando algum fantasma falar, Elliot.
Tem fantasma de ET? É. Vamos lá, gente. Vamos falar do final. Cara, eu vou falar que... Eu, quando terminei de assistir, eu perguntei pra ela. E aí, ela gostou e tal. Falou que gostou. Falei que gostei também. Só que aí depois eu comecei a digerir um pouco sobre o final. E aí eu percebi que tinham coisas me incomodando. Aí eu digerindo, eu vi que o final eu não gostei.
É, somos dois.
Por dois motivos. Eu acho que ele falha na entrega. E aí eu acho que é o grande pecado. Porque em todos os outros episódios, tava tão bem compassado. Tava tão bem legal, assim. A entrega da história através das cenas, dos diálogos, tava tão bom, e no final ele dá essa derrapada muito feia. Que, cara, você ter, com 5 minutos de final de série, você, ah não, porque a casa, ela é boa. Tipo, tem um pouco dessa narrativa de Pet Cemetery, né? Com os pais indo lá, os pais da menininha que morreu, indo pra lá pra deixar a menina lá morta, né? E fala, não, agora o fantasma dela. Então virou um vault de fantasmas, né? As pessoas vão lá pra deixar os fantasmas lá, porque ali o fantasma vai viver pra sempre, né? E eu até gostei dessa virada do tipo, ah, na verdade a vilã é a mãe. Então, tipo, a mãe ela fica maluca, ela sensitiva dentro dessa casa, ela enlouquece, né? A casa influencia ela. E ela é a vilã da história. Só que fica muito nessa coisa de, ah, mas eu tô vivendo pra sempre, né? Vamos viver pra sempre junto comigo? E por que que eles deixaram os três filhos, os quatro filhos que sobraram ir? Por que que a Nell tava ali tentando salvar eles do quê? Se depois tava tudo bem. Então por que que eles foram lá? Por que que a casa tava traindo eles?
Você tá querendo dizer que porque eles eram suicídio coletivo.
É, porque a casa, é literalmente, é explícito, é dito, a casa se alimenta dessas pessoas, né? É quase como se a sala vermelha fosse o estômago da casa, né? É uma coisa horrível, né? E eu gostei muito dessa analogia, né? A casa digerindo as pessoas. E no final meio que é deixado de lado, né? Quando a mãe, ela tem o que ela quer, a casa fica de boa. O que que é? A mãe se tornou o avatar da casa? Qual foi a parada? Pra mim ficou muito confuso.
Depois aparece, Andrei, que tem 40 mil pessoas mortas ali dentro. Questão, quem é o gerente dessa porra? Ninguém manda. Por que ninguém se revolta? É.
Cadê o gerente dessa porra?
Porque não tem só medo de fantasma, tem muita gente.
Eu achei estranho. E até meio deprimente também pensar que essa sala com a porta vermelha seria o que sobrou pra eles, assim, é o happy place deles, assim, que eles estão lá e estão curtindo e estão passando tempo um com o outro naquela salinha e é tudo que eles têm, saca? Assim, e por que a casa não... Eu achei que não faz muito sentido, entendeu?
Sim.
Eu tive uma leitura diferente. O que vocês falaram foi o que todo mundo falou comigo.
Uhum.
Eu tive uma leitura um pouco diferente, só que a série não diz isso que eu entendi. Eu fui ver de novo o final e eu percebi que era uma coisa da minha cabeça. Eu percebi o seguinte, o que a casa te oferece não é vida eterna, é uma existência de merda. Algumas pessoas preferem essa existência de merda, entendeu? Elas preferem ser almas penadas, digamos assim, do que enfim, morrer, e, enfim, aí de acordo com a sua religião, ou apagar, ou qualquer coisa que você quiser. Mas elas preferem essa vivência porque elas estão agarradas em outra coisa. Não tô querendo aí entrar na palestrinha do espiritismo, entendeu? Mas elas estão agarradas naquelas coisas materiais. O marido não consegue largar a esposa, sacou? A esposa não consegue largar os filhos. Eles meio que são sempre, como é que eu vou dizer, presos a coisas materiais, tá? E eu fiquei com a impressão de, tipo assim, apesar de ter sido, foi filmado desse jeito, tá? Foi filmado como se fosse um lugarzinho feliz, sim. Tanto que no final o quarto vermelho acho que tá iluminado, tá uma luz, assim, tipo, como se eles fossem pro céu ou algo do gênero, assim. Só que eu terminei com essa impressão de, tipo assim, olha, é uma merda essa casa aqui. O cara, o pai vira pro filho e fala assim, tá vendo essa pica aqui? É do Aspira. Toma, é sua, vai ficar com essa merda na mão, sacou? Não pode vender, não pode isso queimar, não pode nada, entendeu? Sabe? Agora, eu tive essa leitura, mas não foi o que a série mostrou. Realmente a série mostra que, tipo assim, ah, é legal, a casa é um Pet Sematary, entendeu?
Sim.
Se você ainda dissesse que a casa, por exemplo, a pessoa que fica na casa, ela vai ficando maluca, tipo a mãe, entendeu? Tipo, mas a Nell não tá maluca, a Nell tá ajudando eles, o pai, teoricamente, não fica maluco, a filhinha do casal lá de empregados não fica maluca. Se você ainda dissesse assim, tipo, ah, não, ele morre na casa, você vai lá. E aí é tipo Pet Sematary, que a coisa começa de volta, uma coisa sombria, um fantasma mais aterrador, uma coisa assim. Aí até faria sentido com o estômago da casa, entendeu? Dizer que a pessoa tava desfazendo a essência da pessoa, entendeu? Mas do jeito que tá, ficou com cara de bonzinho, sim. E é bem decepcionante nesse caso.
Como a gente tá falando sobre essas mudanças, o Rafael reclamou um pouquinho das mudanças de tempo, e o Andrei tava falando de umas coisas que ficaram soltas. Uma coisa que me deixou muito confusa, eu queria saber de vocês, eu queria perguntar pra vocês o que vocês sentiram, se vocês entenderam. Eu achei muito legal o fato deles se verem, né? Deles verem os fantasmas dos futuros, que são eles. Eu achei da hora quando ela viu, assim, sabe, que a moça do pescoço torto era ela mesma, mas ao mesmo tempo que eu achei da hora, eu não vi fechamento nisso, eu não entendi, eu fiquei meio perdida.
Eu também não entendi.
E eu queria saber como é que vocês entenderam isso ou receberam isso.
Eu já não entendi, pra falar a verdade, por que ela se via em várias fases da vida dela. Quando a gente descobriu que, né, a mulher do pescoço torto, na verdade, era ela, e quando a coisa finalmente rola, ela se vê no lugar da assombração, digamos assim. Eu achei uau, ok, agora eu entendi, mas, quer dizer, eu vejo a ligação dela estar sendo, na verdade, assombrada por ela mesma do futuro, mas eu não entendi o porquê.
Exatamente. Eu achei vazio pra cacete. Eu achei que não teve porquê. A mãe vê as crianças mortas no futuro, algo tipo assim. Eu imaginei que era pra deixá-la louca, apesar de não ser uma mentira, deixá-la louca com a verdade e tal, mas ver ela mesmo morta no passado. E essas coisas acontecem em várias situações. Por exemplo, no penúltimo episódio, quando elas estão querendo abrir a porta vermelha, né, aparece aquela menina da luva, que ela vê alguém batendo na porta, até que ela fala, ah, Luke, para de brincar, que não sei o que, que era uma batendo na porta da outra, sabe?
Neste caso, eu curti, mas eu entendi como uma situação própria dentro da casa tentando confundi-los. Então, eu achei legal linkar o estômago da casa com um cômodo que mudava com cada pessoa. Eu curti, e eles não perceberem isso, porque aí eu senti como se a casa está confundindo-os para que eles não percebam esse movimento.
É uma sala precisa do inferno, né? Igual do Harry Potter.
Isso, exatamente. Exatamente. Só que o caso das visões do futuro, de fantasmas ou não, pra mim ficou muito vazio e sem sentido. Tipo, tá, mas por quê? Pra quê?
É só um questionamento que eu me faço, assim. Eu acho que tem duas interpretações que a gente faz da série, né? Da história como um todo. Ou é factual, e aí é muito vacilante nesse sentido, porque não explica porra nenhuma, entendeu? Se a gente for pro lado metafórico, sabe? É muito parecido, por exemplo, com Babadook. Babadook é um filme de terror, mas ele é sobre perda, ele é sobre o lugar.
Não, né?
Um lugar sombrio, você vai. Esse também, se você for interpretar do lado metafórico, esquece que existe tudo sobrenatural.
Uhum.
O cara mudaram pra uma casa, a casa só deu merda porque o cara só afundou dinheiro naquela casa, entendeu? A relação dele com a mulher foi pro saco, a relação entre os filhos foi pro saco, e no fim das contas a mãe se mata, a mãe enlouquece nessa situação e se mata dentro da casa. Esquece o sobrenatural. E aquilo deixa uma marca naquelas pessoas o resto da vida, sacou? Que metaforicamente é representado como, nossa, meu sapato tá verde demais nesse 60 minutos.
Pera, agora você colocou a boina ainda, né?
Eu, agora eu tô de boina, exatamente, entendeu? Aí, cara, tipo assim, aquilo se manifesta como fantasmas, sabe? Então, por exemplo, na maneira que eu vi Anel, isso pensando depois do filme, tá? E fui eu pensando, não foi lendo. Ela flertava com suicídio o tempo todo, entendeu? Por isso que ela via a mulher do pescoço quebrado e no final ela se enforca, tá? Mas e se você for analisar do ponto de vista metafórico? Dentro do factual do filme, não funciona, entendeu? Fica em aberto. Ela chega a falar no quarto vermelho que o tempo não é linear, que o tempo eles são pingos. Então, teoricamente, os fantasmas poderiam viajar no tempo, sei lá. Ela meio que deixa assim aberto. Então, por isso que ela meio que ela se via quando criança, digamos assim, e vice-versa. Mas é o que eu falo. Faltou no final uma explicação pra casa, uma explicação de por que que funcionava. Faltou a mecânica da casa, entendeu?
Eu entendi até um pouco da mecânica da casa. Porque assim, na metade da série eu tava conversando com a Ira, né? Eu gosto muito de história de fantasma, obviamente. Tem um podcast dessas porra, né? Então eu gosto de debater, gosto de ver esse tipo de coisa. E eu, em dado momento, em meados ali no meio da série, capítulo 5 e 6, eu tava um pouco confuso com algumas coisas, né? Com algumas regras de fantasma, tipo Crepúsculo. Que vampiro não pode ir XYZ. Eu tava meio fazendo isso, tentando prever o que a série tava tentando me contar, né? E eu tava achando muito estranho, porque as pessoas, alguns dos personagens, alguns dos irmãos, eles eram assombrados por esses fantasmas ainda velhos, só que eles estavam fora da casa. Isso pra mim não tava batendo. Porque pra mim, se é um fenômeno poltergeist, como é o fantasma da casa assombrada clássico, no momento que você sai da casa, o fantasma não vai com você, né? A não ser se for aquela questão do encosto. Só que, como ainda tinha essa presença da casa, então eu falei, não é muito essa coisa do encosto, de que, ah, estavam lá, a casa tava carregada e saíram, foi com eles. Não, tinha muito essa coisa do retorno. E pra mim, isso fez muito sentido. O pai chega a falar, ele fala assim, não, porque a casa tá digerindo em vocês e ela nunca terminou de digerir. Então ela tá tentando fazer com que vocês voltem. E essa é a parada, né? Eu acho que quando a Nel fala sobre essa coisa do tempo, ela fala um pouco sobre isso, de que não adianta você fugir um pouco do seu destino da coisa, né? A casa, ela ficava assombrando. Quem ela assombrava? Eram as pessoas que eram mais sensitivas. O Steven, foda-se. Uhum. Mas, sei lá, a Theo tava, ela conseguia se isolar com as luvas, né? A Shirley também não tinha tanta coisa assim, né? Era mais uma questão de, às vezes, ela via a mãe, né? Via aquela questão que é uma coisa internalizada dela, da traição dela do marido. Ela viu, entre aspas, o fantasma. Então, quer dizer, era um fantasma de um cara que não tinha morrido, né? Era um fantasma de algo que tava consumindo ela por dentro. Então, pra mim, eu entendo como se fosse até a própria casa. A casa tá destruindo essas pessoas. Ela ainda continua digerindo, mais lentamente, mas tá. Só que quem tava sendo mais afetado eram os mais sensitivos, que era a Nell e o Luke. O Luke fugiu pras drogas, né? E a Nell, ela também, a menina do pescoço torto e tal. E o que a gente tava vendo, na verdade, era que o futuro dele já estava previsto pela casa, né? Foi o futuro que a própria casa deu pra mãe deles. Não, eles vão morrer assim, e foi desse jeito que aconteceu. Então, assim, eu acho que não é que existe uma função prática da própria menina se assombrar. É exatamente muito mais uma questão folclórica e lúdica do que qualquer outra coisa, né? Daquela coisa do você nunca vai conseguir fugir do seu destino. E é isso que vai te assombrar. Então, eu acho até interessante essa construção de o que tá te assombrando não é uma pessoa que não é o espírito de uma pessoa que morreu. O que tá assombrando é essa questão do você é sensitivo, você tá se vendo morta no futuro. Isso, pra mim, tem uma certa poesia aí. É lúdico, não é uma coisa prática, né? Isso, pra mim, não me incomoda muito. Começa a me incomodar quando você tem uma resolução que não resolve muita coisa, né? Quando você passa a envolver uma mentira. E aí eu concordo com o Rafael, que parece com Lost, porque você caminha a série inteira caminhando com a casa, sendo essa coisa vilã, digerindo as pessoas, essa coisa e tal, pra nos últimos 10 minutos de série fazer, ah, gente, é meio um Pet Cemitério, né? Vamos fazer uma parada, uma vibe pra cima, né? É igual Lost, né? Vamos ter naquele último episódio, vai pra cima, todo mundo se encontra, se abraça, né? Pô, quanto fantasma maneiro tá aqui com a gente, né? Toma, a casa é sua, faz o que você quiser, só não queima porque a casa não queima, essa porra aqui sei lá, não queima. Vai pra frente, né? O que deixa abertura pra uma segunda temporada, e já foi confirmado que vai ter essa segunda temporada, já tá assinado.
Ah, legal, não sabia.
Sim. É, não sei se vai ser antologia, se vai voltar com esses personagens, né? Se vai ser como se fosse a antologia do American Horror Story, que vai ser uma outra família entrando, ou se vai ser, né, realmente os irmãos ainda lidando com a influência da casa. Não sei como é que vai ser, né?
Aliás, é muito parecido com a primeira temporada de American Horror Story, né? O Murder House.
Sim. Só que bem feito, né? Que...
É.
Que American Horror Story é o que eu tenho birra, cara. O pessoal ama essa porra.
Conversando com vocês, eu tô gostando menos ainda da série.
Deixa eu trazer um outro questionamento aqui pra vocês. Isso, Rafael.
Nossa função aqui é essa.
Pra finalizar, Era, traz aí o questionamento.
Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti bastante. Até eu e o André, a gente conversou também sobre isso. A gente conversou pra caramba sobre as vocês perceberam, porque eu falei isso várias vezes. Várias cenas em que eles se viam como adultos e depois ia retornando. E você, e principalmente no caso da Dri, que sentiu toda essa ligação com os personagens, principalmente com a Tel. Você, a gente sente esse crescimento dos personagens, mesmo sendo uma série tão curta, tão rápida nesse sentido, né? De você sentir e viver as experiências deles quando criança e depois quando adultos. Mas um dos personagens, mesmo depois de adulto, eu não consegui deixar de olhar como criança, que foi o Luke. Em todas as cenas dele adulto, eu olhava pra ele e falava pra André, nossa, eu tô vendo ele pequenininho, ele pra mim é como o roteirista, a produção me passasse essa impressão que ele continuava sendo o pequenininho, sabe? Da casa, o gêmeo pequenininho. Vocês sentiram isso também ou é só impressão minha essa loucura?
Acho que essa ligação é porque a gente tem, geralmente, tem pena de pessoas doentes na droga, sabe? A gente, sei lá, talvez seja por isso. Eu também senti que ele era alguém que precisava da ajuda, alguém que estava perdido justamente por causa dessa dependência das drogas. Foi isso que eu achei.
Uma coisa também que fica interessante, se você pensar, é que ele é o único que não confronta o próprio problema, entendeu? Todos os outros, por mais perturbados que eles fiquem, eles têm a maneira de lidar com aquilo. É até usando a luva e não se relacionando emocionalmente com ninguém, entendeu? É o Stephen que nega absolutamente tudo, sabe? No caso dele, não. Ele foge para as drogas, né? Ele enche a cara de droga e literalmente foge do problema dele. Então, talvez ele... É quase como se ele não amadureceu a coisa. Tanto que na hora que ele tá sóbrio, o que que ele faz? Ele pega um galão de gasolina e vai queimar a casa, sacou?
Eu fiquei chateado porque ele tinha amiguinha imaginária. Puta que pariu, caralho. Eu fiquei muito...
Não é.
A garota existe, cara.
Foda, porra, né? Eu achei do caralho essa virada.
Se fuder, mano.
Sim. Eu fiquei confuso. Eu falei, caralho, a menina existe, ela tá morrendo. Cara, alguém falou alguma coisa, né?
Eu achei do caralho. E como a mãe dela foi muito rápida, do nada a mãe apareceu e já tá abraçada a fantasma. Ok, daqui eu fico com a fantasma mesmo.
Sim.
Antes a fantasma do que sem nenhuma.
É. Eu acho que o casal aceita muito fácil a morte da filha, né? Eles não ficam com raiva de ninguém, eles não ficam, tipo, sabe? Ai, meu Deus, morreu. É, olha só, então deixa ela aqui, isso foi foda.
É bem isso aí mesmo. É, esse é o problema do final dessa série, né, cara? Mas assim, eu encaro essa série como... Existe uma certa covardia nesse final, que é o seguinte. O Steven, ele repete o que ele faz quando ele abre a série, que ele lê o trecho do livro, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, que eu tinha até separado. E isso meio que deveria funcionar como uma explicação pra todos os nossos questionamentos. E é meio covarde, né? Que tipo assim, a própria casa da colina, desprovida de sanidade, ergue-se solitária contra os montes, abrigando a escuridão. Foi assim durante 100 anos, e talvez assim seja por mais 100 anos. Em seu interior, as paredes continuam de pé, os tijolos se unem em simetria, o assoalho é firme e as portas estão fechadas. O silêncio repousa soberano sobre a madeira e pedra na residência Rio, e os que andam por lá andam juntos. E tem mais um trechinho, que agora não tá na minha mão, que ele fala sobre essa coisa do... Ah, o fantasma é uma alegoria pra saudade, pra depressão. Aí ele começa a dar uma série de alegorias, né? De... No fundo, a série ela tá querendo falar que são sobre pessoas que não querem aceitar a morte. No fundo é isso, né?
É.
Eu acredito que grande parte das histórias de fantasmas são sobre isso, né? Se você vê todas aquelas pessoas que estão ali, se você tira o sobrenatural, são pessoas que, cara, o que é a Shirley? Trabalhar dentro de um necrotério, né?
Não.
O Steve na sombra do pai, naquela coisa da resolução do, pô, você não conta as coisas pra gente, você não, tipo, todos os personagens ali, eles estão à sombra da morte da mãe, né? Então, mesmo se você tirar toda essa coisa sobrenatural, a gente tem isso. Então, a gente tenta, pra salvar um pouco o final da série, a gente pode tentar colocar como uma alegoria sobre essa coisa de você não aceitar a morte. É tudo sobre não aceitar a morte, né? Uhum. E como isso afeta as pessoas.
Aí eu tô gostando menos ainda, porque se você quer fazer um seriado sobre drama das pessoas aceitar a morte, não me vende uma série de terror e só que isso é minha cara, não. Porra.
Mas então, camadas. O filme tem camadas.
Eu gosto nem de cebola. Mentira, eu gosto de cebola assim.
Então, gente, vamos pro encerramento? Alguém em considerações finais?
Ah, eu quero só falar uma coisinha. Não são considerações finais. Eu sou louca pra morar numa casa como essa. Eu sou apaixonada por casa antiga. Eu sempre falei pra Andrei. Tem uma casa aqui em São Paulo que hoje ela é tombada e está com a prefeitura. Virou uma casa, tipo espaço de eventos. Mas é um casarão antigo, que é um casarão turco que tem ali na Paulista. Ele também é cheio de histórias e, tipo, meu sonho era morar naquele lugar. E quando eu comecei essa série, aí eu, caralho, como eu queria morar nessa casa. Que foda. E eu queria saber de vocês. Vocês que estão aqui com a gente, você ouvinte, vocês morariam nessa casa?
Não.
Eu tenho muito medo da ira.
Eu moraria até numa casa dessa se eu tivesse uns 15 filhos.
Ó, depois que a gente
encerrar... 7 empregados.
Cara, eu moraria numa casa dessa, mas eu não entendo. O problema não é a casa, é o que as pessoas fazem com a casa. Porque ninguém acende a luz nessa porra. Cara, eu andar em casa, a casa feericamente iluminada, assim, sacou? Com várias TVs de plasma, tudo, rádio tocando. O que pior coisa que você pode fazer numa casa dessa é ficar no escuro em silêncio.
Eu vejo isso aí, eu sempre falo isso pra Tava. Nossa, eu fico imaginando quantos dias eu ia demorar pra varrer uma casa dessa.
Não, com certeza, Rafa. Eu adoraria, mas eu queria ser rica, né? Porque eu não teria condições de limpar isso. Só aquela escada ali, eu já morri de olhar.
Nossa. Ai, olha, eu da minha parte, eu prefiro uma casa bem iluminada, pequenininha, que eu posso ir em todos os cômodos, sei lá, em 10 minutos, que não tem, assim, a ala norte, a ala leste, a ala
da... Se é uma casa, é a Brasília.
Alguém mais se incomodou que o cara não meteu o machado naquela porta vermelha no primeiro
lógico,
dia?
Lógico, lógico. Aquela porta não, vermelha porque... parece a porta vermelha do Resident Evil. Gente, gente,
o cara vai, ele vai reformar a casa. Ele tá fazendo obra na casa. Mete o machado.
Fioras, ele tá reformando a casa e tem uma escada caracol de 3 andares no meio de um salão. Como é que não se tira aquela escada? E essa foi a primeira coisa, eu ia chegar e falar, não, vamos repensar aqui.
Ele tira uma pessoa de dentro da parede. Eu não entendi qual foi o fundamento do profundamento de existir uma pessoa dentro da parede se não foi pra lugar nenhum aquela história.
Pra futuras temporadas, eu acho que ele vai explorar. É, isso que eu tô... é a única explicação, tá? Eu também tô tentando ser, tem boa vontade.
É que aquele cara ali, eu até entendi que foi, acho que o cara lá da bengala, quando ele comentou, era aquele cara que tava dentro da parede, sabe? A mulher conta aqui essa história, que ele ficou preso na parede, com medo e com a solidão, um negócio desse, quando saiu, saiu alto e tal. Eu entendi que era a analogia daquele cara, mas, porra, pra quê? Só pra mofar a parede do cara, velho?
Porra. Ai, meu Deus.
Ele ficou meio solto.
Não, era a casa tentando, fazendo eles ficar, né? A ideia não era reformar, né, pra vender, né? Pra eles ficarem, né? Eles falaram que se não conseguisse reformar pra vender, eles iam ter que morar naquela casa, que não tem dinheiro pra ir pra outra, né? E isso lida com... E pra encerrar esse podcast, a pior coisa que você pode fazer é comprar uma casa mal-assombrada americana. Porque a galera... A realidade imobiliária dos Estados Unidos deve ser tão ruim que o pessoal prefere ficar na casa assombrada. Esse negócio é impressionante. Então, vamos desejar que ninguém vá pros Estados Unidos e fique com casas assombradas.
Casa mal-assombrada é bem valorizada na Inglaterra. Lá o preço sobe.
Mas você tá brincando, nos Estados Unidos tem tour em área...
Eu ia falar isso agora. Meu pai foi pra Nova Orleans e aí tava no hotel, né? Beleza, tava no hotel, ficou no hotelzinho lá. 2, 3 dias já. Aí no quarto dia, uma galera entrando no hotel assim, ele perguntou pro cara, o que é isso aqui? O cara, é o pessoal do tour de lugares mal-assombrados. Aí ele falou, mas qual lugar mal-assombrado? Ele falou, esse hotel aqui. Meu pai falou, porra, não vi nada. Aqui há 3 dias eu não vi porra nenhuma.
Rapaz, isso aí. É isso, gente. Gente, gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. Momentinho de jabex e mensagens finais. Dri, tem alguma coisa na CCXP que você vai fazer? Que o pessoal tem que saber?
Bom, na CCXP eu tô tentando ver se eu consigo levar alguns prints novos, mas tá bem pauleira. Eu comecei um trampo novo, provavelmente perto da CCXP vai ser anunciado o que é, então tá muita pauleira.
Celebrity
assim. Nada a ver, nada a ver. Mas assim, é aquilo, na CCXP eu vou estar com um monte de... Porque teve muita gente que comentou, poxa, esse material do Plastic Man, né, do Homem Borracha, não vai chegar aqui no Brasil? Então eu posso falar aqui na minha mesa, quem quiser conferir uma revistinha, um número ou todos, é só passar na minha mesa. E assim, eu tive que falar que o bucket list, assim, eu cortei mais uma, né, eu fiz um risquinho ali, que eu acabei fazendo o pôster, né, da CCXP, o pôster oficial esse ano. Então, assim, quem quiser o pôster autografado ou, de repente, não sei, um sketchzinho rapidinho, mais pra frente, quando tiver um pouquinho mais pertinho da CCXP, eu vou divulgar via Twitter, horário, aonde pode me encontrar, em que mesa eu vou estar no Artist Alley, porque eu vou estar lá todos os dias, e eu vou tentar levar prints novos. Então, é só o pessoal me seguir, então, no Twitter, Adriana_Mello, e acompanhar, porque tudo que eu tiver de novidade oportunidade pra CCXP e estiver ali no Artist Alley ou a entrega dos posters, etc, eu vou divulgar por ali. Então aí é só me seguir.
Show de bola, show de bola, galera. E por favor, gente, pelo amor de Deus, sigam a Adriana Mello, que ela é uma pessoa, além de muito fofa e simpática, é uma talentosíssima, incrível. E tem o Fiorito também. Dá uma mensagem final aí.
Bom, eu não vou estar numa mesa no Artist Gallery, mas você sempre pode me procurar no stand da Chiaro Oscuro, onde eu devo estar quase o tempo todo, a não ser que eu esteja fazendo outra coisa. Tem uma coisa interessante, se eu puder fazer um jabá rapidinho, quando é que sai esse podcast?
Vai sair semana que vem.
Mas depois do dia 5, né?
É, depois do dia 5.
Não, então esquece. Não vai acabar o financiamento do e-book da Chiaro Oscuro. Ah. Mas enfim, eu vou estar, no stand da Chiaro Oscuro, quem quiser passar lá, conversar, enfim, falar que eu vou ter print, assim, eu tô tentando. Ah, eu tenho print novos, eu fiz um print pra Nova York da Capitã Marvel. Eu vou ter novos prints lá sim. E passa lá, bate um papo, a gente troca uma ideia, fala besteira, sabe? É isso.
Show de bola, show de bola. Só sou artista talentosa, hein, Ira? Onde que a gente foi parar?
Eu vou ficar até quieto.
Ah, e por vocês também, ó, gente, sigam ponto G, programa underline ponto G, e cadê ouvinte do Mundo Freak ouvindo lá o ponto G, comentando, seguindo a gente?
É isso aí, gente, vamos lá, vamos seguir.
O ponto G é difícil de achar, gente, é isso.
É por isso que a gente tá aqui, ó.
Você
é
lenda, você é lenda.
É isso aí, gente. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
Acho que a gente tá começando a queimar pauta, hein?
A gente já começou, Ira. A gente não começa mais com logo Dias e Belas Noites. A gente
já começou, Ira, não reparou?
Ah, é?
Acho okay. Que não é mais o programa, okay. Não, Ira.
Ira não escuta mais nosso programa, filha. É estrela, né? Enfim, mas eu sou...
respeito. Ele que entrou no MDM, ficou...
É, né? Se mistura mais, né?
Andrei, por favor, Andrei. Não, Andrei e Rafa, não me queime na frente deles, porque lá eles ainda gostam de mim, hein?
A gente, por favor. Ama,
olha, então, por favor, gente, não revelem nada aqui pra eles.
Ah, fica tranquilo aí. Eu não gosto de ninguém no MDM.
Eu vou até. Não apenas vou queimar teu filme, como já vou falar já no ar aqui pra todos os ouvintes que já estão escutando a gente. Chegou uma hora que eu tava na cama, tava lendo alguma coisa, aí ela chegou. Aí ela começou a comentar: ah, porque tal pessoa falou que tem medo de mim. E aí, tipo, aí eu lembrei que em outro dia ela falou que outra pessoa tinha falado a mesma coisa. Eu falei, Ira, é porque você causa medo nas pessoas, né? Aí ela, não, claro que não. Aí, tipo assim, aí eu fui contabilizando. Mas e a pessoa X não falou um negócio desse? A pessoa Y falou, a pessoa Z.
Me falaram isso também. Já me falaram isso também.
Nem vem, Rafa, nem vem, nada a ver.
Caíra, eu te juro pela vida do meu filho. Não tô mentindo.
Eu vou te falar, daria um bom nome de filme de terror. Ira de Sangue, olha aí. Olha aí.
Coincidência.
Não. E aquele sonho, Ira, que você teve do serial killer?
Ei.
Posso contar o spoiler?
Para, Andrei.
Tá bom, não vou contar, não.
Conta só o final, o porquê que tá. Eu tenho medo.
O final é que a Ira tava tendo um sonho que pessoas estavam matando os parentes, famílias, né, conhecidos da Ira. E aí o cara tira a máscara e olha no espelho e é a Ira.
Ai, meu Deus do céu.
Depois... Quem falou que tinha medo de você?
Não foi máscara. Eu tenho medo de reflexos, sabe? Reflexos na janela, no espelho. E eu não tinha. Eu passei a ter medo porque eu sonhei com isso. Eu sonhei que, tipo, tinha um assassino na cidade matando todo mundo e tava perseguindo todo mundo e eu tava morrendo de medo. E aí, quando eu olhei no reflexo, o assassino era eu.
Tá.
Aí eu fiquei com tanto medo.
Pode botar meu nome na lista aí também agora.
Ah, vamos lá então, vamos lá, gente, vamos lá. Vou mandar um beijo aqui pra todo mundo que tá escutando a gente, o Vitor, a Lili, a Camila, o Eliseu.
Manda um link aqui,
o Thiago,
você colocou?
Quem quiser acompanhar aqui os comentários.
Coloca o link, Andrei.
Já tô colocando aqui na aba, na sidebar aqui do Hangout. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Desculpa aí, editor, o trabalho.
Peraí que tem um avião aqui dentro.
Aqui dentro não, aqui do lado de fora. Aqui dentro não tem avião.
Foi meio piada.
Ah, desculpa.
É, o apartamento é tão grande que passou um avião dentro de casa.
Meu Deus, meu Deus.
MundoFreak.com.br